Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos.
A verdade tem um peso que nenhuma mentira pode falsificar. Todo dia, cada homem tem uma escolha. Entre o certo e o errado. Entre o amor e o ódio. Às vezes entre a vida e a morte. E a soma dessas escolhas constitui sua vida. Sexo era a nossa ponte de volta para o outro, o único lugar em que sempre conheci. Sejam quais forem os obstáculos que se apresentavam durante o dia ou noite, poderíamos procurar e encontrar outra vez na cama. Enquanto nós tivemos isso, eu tinha fé que tudo daria certo.
E temos a icônica I'm not a meek and obedient type, que em tradução livre significa não sou recatada e do lar. Essas são frases da incrível série que falaremos hoje, Outlander.
Então, amores, estamos de volta com esse episódio, trazendo uma sessão maratona mais que especial, que a gente vai falar aqui para vocês. É uma série que não tínhamos condições de dar dica de visibilidade lá no nosso Instagram, porque ela tem muita coisa, aborda muitos temas dentro do que a gente fala no Naves, então ela sempre esteve nas nossas listas, né? Antes mesmo da gente começar a pensar em fazer podcast. Só que quando a gente começou com os podcasts, eu falei, bora que Outlander vai ser no podcast, que aí a gente pode falar à vontade. Então é o que a gente vai fazer. Para quem não conhece essa série, a gente vai trazer de uma forma diferente, né? Essa novidade da sessão maratona que eu falei com vocês no episódio passado, que a gente vai falar o mês inteiro. Foram 5 temporadas e a gente vai explicar um pouquinho sobre 2 temporadas a cada episódio e terá, né, uma participação mega especial no último episódio, que agora eu vou ficar quieta e vocês vão ter que descobrir. Fala aí, Bia.
Vamos ficar de surpresa essa participação aí, que aí vocês vão ouvindo os próximos podcasts e aí vocês só vão descobrir quando a participação em si chegar aqui. Então, assim, tenham paciência, mas a gente promete que vai valer a pena.
Essa série foi Bia que me mostrou, que me indicou, me mandou o link, me explicou tudo, falou que eu teria que ver. Ela é a pessoa que sabe indicar Outlander. Acho que ela já indica até pro guarda municipal quando ele tá fazendo sinal para as pessoas atravessarem a rua. Ela fala, veja Outlander, ela é dessas. E aí eu lembro até hoje ela me falando, não, é uma série que se passa não sei aonde, não sei o que, não, a gente vai explicar para vocês. E aí é uma série com um tema e uma forma que eu nunca tinha visto antes, mas não teve erro, né? Simplesmente me apaixonei. E uma das coisas que ela falou foi, veja legendado. Eu não sou muito de ver legendado. Pelo menos na época eu não era, não. Hoje eu já vejo mais séries legendadas. E aí ela veja que tem uma diferença enorme. Então foi o que eu fiz. E simplesmente, não que a versão dublada não seja boa.
Não,
é,
claro.
Eu acho que a gente tem que valorizar também que existem dubladores. E é um trabalho. Mas
trabalho ótimo, muito importante.
Tem uma coisa especial ali você ver legendado. Então, né, foi um amor que foi só crescendo aí. Mas vamos lá. Como que se passa aí a primeira temporada? Vamos falar.
Olha, então, assim, primeira coisa, eu acho, né, que a gente precisa situar um pouquinho sobre o que que é, né? Qual é o que gira em torno dessa série, gente? Por que que é tão especial? Então, a série, ela começa, primeiro que de tudo, é uma série de época. Vamos deixar isso claro já de cara. E ela começa no ano de 1945, e são 6 meses, mais ou menos, né, após o fim da Guerra Mundial, na Europa. E a gente tem aí a introdução da protagonista, que é simplesmente uma das protagonistas femininas que eu mais amo na minha vida. A Claire, ela é uma ex-enfermeira de combate, ou seja, ela serviu durante a guerra. E o marido dela, que também serviu durante a guerra, só que depois desse término da guerra, eles foram se reencontrar para fazer uma segunda lua de mel, já que eles não tiveram tanto tempo assim, logo depois que eles se casaram e tudo mais, então eles estão tentando ali se reconectar. E aí o Frank, ele tem uma belíssima ideia de ir para a Escócia, para as Terras Altas, para poder pesquisar sobre a sua árvore genealógica. Sim, né? Ele vai em uma segunda lua de mel com o intuito de fazer uma pesquisa, sendo que, é bom ressaltar, ele é historiador, tá, gente? Mas, enfim, né? Eles foram fazer uma viagem lá romântica para se reconectar e o cara também tá querendo estudar um pouquinho aí dos antecessores dele, né? Ok. Só que, assim, é claro que não fica aí, né? As coisas não vão ficar só aí. Então, a gente tem eles nesse país que, meu Deus, é maravilhoso, gente. Eu já tinha, a verdade é que eu já tinha muita vontade de conhecer a Escócia. Eu já tinha visto muitas coisas, eu li muitos livros passados na Escócia e tudo mais, mas, assim, Outlander foi o que vendeu 100%, 1000%. Cara, que país sensacional.
Gente, muito lindo. Ao longo dessa série, vocês podem ter uma noção, porque a fotografia, as paisagens que se passam em cada temporada é uma coisa assim, você fica apaixonado, né? É incrível, o clima, tudo. E tudo contribui, né? Trilha sonora, a gente vai falar cada vez mais sobre. Mas realmente, a Escócia ainda quero conhecer. Tá na minha listinha. E sabe um dia.
É um sonho.
Ai, já estão preparando o frio.
Espero realizar.
Que é o mais difícil pra eu lidar. Eu já tô aqui toda trabalhada no psicológico pra lidar com esse frio escocês. Mas de resto...
gente. Ir lá nas Highlands, ver aquelas vistas, aquelas paisagens maravilhosas. Nossa. Que lugar mágico, o lugar é mágico, isso daí não tem o que discutir, né? É mágico, eu digo assim, na vida real mesmo, é um lugar mágico, é lindo demais, tem uma aura, assim, uma coisa muito especial. E aí eles estão lá e tudo mais, e eles estão até se hospedando na casa de um amigo deles, que é um reverendo. E o Frank e esse reverendo estão lá estudando, né, os antepassados do Frank, a árvore genealógica dele e tudo mais. A Claire está ali por perto, ouvindo algumas coisas, ouvindo algumas partes das histórias. E, assim, eles saem para poder fazer, né, um passeio romântico, uma coisa bonitinha ali entre os dois. E aí eles acabam vendo, assistindo, testemunhando um ritual que também é muito lindo. Se você for ver, assim, é uma das coisas mais bonitas. É uma dança, são mulheres que formam um circo e elas dançam e é a coisa mais linda do mundo. O visual é muito bonito. E aquilo ali é uma... Elas são tidas como bruxas, assim, né? E elas têm esse grupo delas ali para exercer o que elas querem exercer ali. E a Claire fica encantada, porque é lindo mesmo de assistir. É uma coisa muito bonita de assistir.
É algo tradicional da Escócia, né? É meio folclórico, alguma coisa assim.
Sim. Mas eles não tinham a intenção de ver, né? Eles não sabiam que ia estar acontecendo aquilo ali. Mas quando eles chegaram, estava acontecendo. E aí eles pararam para ver. E o local é importante, eu já estava esquecendo disso. O local é nesse círculo de pedras. Guardem isso. E aí, assim, enquanto eles estavam fazendo esse passeio deles, a Claire, como eu disse, ela é enfermeira, mas ela tem uma coisa também muito grande com ervas, plantas, flores, tudo isso, assim, que pode usar para poder fazer remédio, curar, enfim. E aí, lá nesse lugar, ela tinha visto uma plantinha que ela queria pegar. Só que como eles viram essas mulheres lá e tudo mais, eles não foram. E aí ele partiu para fazer alguma coisa lá dele, da árvore genealógica que ele queria pesquisar. E ela falou assim, não, eu vou voltar lá só para ver se eu consigo pegar a florzinha, a plantinha tal. Só que assim, no que ela volta, tudo acontece. E aí a gente parte para uma parte da série muito grande também, que é a parte de fantasia. Né? Primeiro a gente vê aí que tem uma parte histórica muito grande na série, e aí temos também uma parte de fantasia. Por quê? Quando ela chega nesse lugar, que é o ciclo de pedras e tudo mais, ela começa a ouvir sons, vozes e tudo mais, começa a ventar bastante, e ela se sente atraída a uma pedra, que é a pedra que está no centro, e ela toca essa pedra. E é como se ela tivesse, sei lá, levado um choque e, de repente, ela acorda no chão, no mesmo lugar. E aí ela levanta e tá tipo, tá, né, aconteceu alguma coisa aqui estranha, mas vou voltar pro meu carro, meu carrinho, e vou voltar pro meu marido. Só que ela não acha mais o carro dela. E ela começa a ouvir barulhos de perseguição e tiros. E ela começa a achar que tem gente fazendo, reencenando alguma coisa. Porque é algo também que é muito comum por lá, né? Reencenar guerras e tudo mais. Isso é uma coisa comum, na verdade, até hoje. Mas não é, né? Não é. E aí ela começa a correr, porque ela vê que ela está em perigo. E aí, assim, no final das contas, a gente percebe que, no caso, ela está no mesmo lugar, mas ela viajou no tempo. 200 anos em tempo. 200 anos atrás.
É aí que a aventura começa, minha gente.
Ou seja, ela volta pro século 17, 18, né? Então, complicado. A mulher tá lá com a roupinha que normalmente, né, lá pros anos, né, em 45, uma roupa normal, mas que 200 anos antes não era tão normal assim.
É verdade.
Então, muitas coisas aí acontecem, pra gente não entrar na parte de spoiler. E aí, né, o que acontece é que ela fica presa, né, nesse tempo, desesperada, tentando voltar. Mas por um tempo ela fica presa, que a gente não sabe quanto tempo vai ser isso. E nesse meio tempo ela conhece o rei dos homens, que é o James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. Precisei falar o nome todo.
Meu Deus.
Exato.
O Jamie.
Exatamente. O Jamie. E de cara a gente já vê que aquilo ali não vai dar certo. Não vai prestar.
Você, gente, mas é muita informação, longe, né? Você viaja 200 anos atrás e aí encontra o rei dos homens, mais uma guerra se aproximando, mais um monte, exato, de informação. E cadê seu carro? Cadê seu marido? E você, exato, só quer voltar.
Ela não sabe o que coisa, aconteceu, né? Ela não sabe quem são aquelas pessoas. Enfim, tudo extremamente perdida, coitada. Mas a história basicamente é essa. Acho que a gente pode vir até aqui sem spoiler e falando que é uma série de romance que não é romantizada, é romance mesmo. Romance. Uhum. É uma série histórica, porque tem muitos fatos, né, reais aí da história da Escócia, dos Estados Unidos, sim, depois, enfim, muitas coisas. É uma série que contém bastante ação.
Meu Deus!
bastante drama.
De vez em quando tem umas cenas lá que o Bill...
tem mesmo.
Gosto, né? Umas lutas... Nossa.
Um drama surreal. Ainda digo que tem um pouquinho de comédia, porque eles têm um senso de comum bem peculiar, né? Entre eles ali. Então você tem momentos de que você ri com eles e tudo mais. E é uma série com uma fotografia maravilhosa, com uma trilha sonora
maravilhosa.
Com atuações brilhantes e surreais, com a química do casal principal, que você
nem
nunca vai ver igual em lugar nenhum.
Meu
Ai,
Deus.
Gente, então.
Mas também precisamos falar, além de todas essas cenas e coisas assim que acontecem, tem cenas impróprias para menores, acho que a gente precisa colocar isso também.
Definitivamente, verdade.
É, né?
E tem,
mas
e tem
a série não é só isso.
Não, é. Tem
conteúdo adulto, que chique.
É, conteúdo tem conteúdo adulto e também tem conteúdos delicados, tá?
Muito
delicados.
Que a
gente vai falar melhor depois, mas que é bom já avisar aí também nessa parte de sem spoiler. Mas é, uma série maior de 18, por favor.
Tem muita coisa, gente. Um episódio você tem muita coisa, então... Eu lembro que eu vendo Outlander, eu ficava assim, se eu perder um episódio, eu já me perco na série. Então, tem que ver, né? Porque tem muita informação, muita história pra contar e poucos episódios. E aí a gente tem uma história belíssima, com muitos detalhes. É riquíssima em todos os sentidos.
Extremamente.
Até nos dramas, porque quando a gente chora com Outlander, a gente chora.
É.
Chora.
É... Nossa,
chora mesmo.
Sim, sim. E aí, assim, agora realmente... Antes de entrar na parte de spoiler, a última coisa que eu quero falar é uma série que apresenta muitos e muitos e muitos tópicos e temas relevantes até para hoje em dia. Então é muito, muito legal de assistir, porque você vê algo que é antigo, né? De época e tudo mais, mas que reverbera tanto hoje em dia e que faz a gente pensar tanto e a gente refletir tanto. Então, assim, não é só porque a gente ama a série que ela tá aqui. Ela tem um motivo de estar aqui, ela tem muitos temas, ela aborda muitos temas que a gente no Naves aborda. Então, é por isso que a gente trouxe.
Sim, eu acho até que pra época da série, os temas são abordados, que com certeza a gente consegue trazer pra atualidade, mas, assim, realmente, sem spoiler, dá pra gente falar sobre... as questões que são abordadas com relação a feminismo, com relação a racismo e, assim, o papel da mulher também. Eu acho que a Clé, vocês vão ouvir a gente falando muito, então tem questões feministas mesmo ali no meio e como a mulher é vista também, mas tem esse balanço, né, século 18 e 20, como que foi acontecendo a evolução também da mulher em determinados contextos. Mas temos aí questões que não tem como. Por isso que, para dica de visibilidade, eu acho que realmente a gente ia ter uma mega dificuldade. Então vamos falar aos poucos aqui.
E aí eu acho que agora a gente entra na parte de spoiler, né?
Isso. Quem não quiser, né, continuar escutando, vai começar a assistir a série. Aqui nesse episódio a gente vai falar sobre primeira e segunda temporada. Então, se vocês quiserem ver primeiro a série, se deliciar, temos as 5 temporadas na Netflix. Então, podem ir lá, quem não conhece Outlander. E aí, depois que terminarem a segunda, podem terminar de ouvir o nosso episódio. Mas quem já conhece Outlander e baba com essa série como a gente, pode ficar aqui e continuar nos ouvindo.
Ou quem também não ligar para spoiler e quiser ouvir até o final para ver se realmente vai ficar a fim de ver. Eu sou uma pessoa, sinceramente, que ama spoiler de Outlander. Não amo spoiler no geral, mas de Outlander eu amo, eu procuro. Então, assim, vai de cada um. Mas a gente deixa a informação aqui.
Verdade.
Gente, então, a Claire chegando já, né? Ela já chega ali quase sendo estuprada, né? Que é um tema aí que aparece muitas vezes nessa série.
Pois é,
Ela de
alerta
cara,
gatilho.
exatamente, além de cara, ela encontra o Jack Randall, que no caso aí, né, é avô do próprio marido dela, Frank Randall. Sim, é isso mesmo, né? Ele não estava lá estudando a árvore genealógica dele, então, muito bem. E aí ela, inclusive, acha que é ele, né? Ela fala: Frank, oi, então, o que que tá acontecendo? Só que não é.
Com a roupa que ele tava é ótimo, né? Acho que é ele. A gente fica meio,
É, porque eu acho que, tadinha, ela tava muito
né?
assustada, né? Vai ver que nem percebeu a roupa que ele tava, com a roupa vermelha. É, red coat e tudo mais, mas enfim, né? E ele não é nem um pouco uma boa pessoa. E
O
aí...
vilão.
É. E aí, assim, ele tenta estuprar a Claire. Quem chega é o Murtagh, que ela também não conhece ainda, nem a gente. Mas ele impede, né, que isso aconteça e tudo mais, e leva ela com ele. E ela também tá, tipo, se arrastando, não, 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 não. Mas ele leva. E aí, nisso, ele, né, coloca ela lá onde tá o Dougal, o Rupert, Angus e o Jamie. E aí eles discutem o que eles vão fazer com ela, o que que eles não vão, porque ela é inglesa, né? Ela é britânica, e eles, naquela época lá, eles estão tendo uma guerra entre ingleses e escoceses, né? O pessoal que tem os clãs escoceses e tudo mais. A Inglaterra estava querendo lá se infiltrar e colocar o poder deles lá sobre a Escócia. Então, quer dizer, coitada, a mulher saiu de uma guerra, né, e entrou em outra. E aí eles estão discutindo o que eles vão fazer com ela, porque ela é britânica e tudo mais. Eles, né, têm esse nome, inclusive, que é um nome que a tradução é estrangeira, que é Sassenach. E enquanto eles estão discutindo e tudo mais, depois de um tempo a gente vê que no fundo tem uma pessoa que está machucada, e essa pessoa é o Jamie. E ela é enfermeira. E eles estão fazendo tudo errado. Ele está com o ombro deslocado. E ela não consegue se segurar. Então fala: não, para. Tem que fazer diferente, tá? Não sei o que. Ela vai e conserta o ombro dele. E nesse momento a gente tem o primeiro olhar. Silêncio, um minuto de silêncio para isso. Eles trocam o olhar nessa primeira vez, que minha nossa. Dali você já fala mesmo, ferrou. Ela ainda fica em negação por um tempo, mas a gente já sabe. Já foi, minha
É
filha.
ali que você sente a química, né? Você começa a perceber como que vai ser o entrosamento desse casal ao longo da série.
Exatamente. E aí, gente, eles resolvem levar a Claire com eles para Leoc, que é o lugar onde é o clã deles vive, que é o clã Mackenzie. É, ficam achando que ela pode ser uma espiã. E aí fica meio que essa coisa, essa briga entre o pessoal lá da Inglaterra e os escoceses, e eles ficam puxando ela cada um de um lado. A gente vê mais um pouco como o Jack é ruim nesse meio tempo. Ela vai tendo mais momentinhos aqui e ali com Jamie. A gente vai vendo o quanto que a Claire é essa mulher muito segura de
Pra
si.
frente.
Exato.
Ela é pra frente do tempo dela e do tempo que ela foi parar, século XVIII.
Exatamente. Agora imagina, gente. Vocês imaginam. Coitada, né? Mas ela é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Então ela vai conseguindo navegar. E aí, as coisas vão acontecendo, acontecendo, acontecendo. E chega um ponto que a única saída para ela ficar segura é ela se casando com um escocês. Porque senão ela precisaria ser uma propriedade do exército britânico. Então, que, né, tinha, no caso, esse Jack Randall que a gente está falando aqui, que não queria, não era nem um pouco legal com ela, né?
Nem um pouco.
E aí eles estavam, então, vamos lá, né? Vamos resolver aí esse casamento, casa aí. E com quem? Casa ali com o Jamie. Solteiro.
Não tá fazendo nada, né? Tá à toa. Não tem namorada mesmo. Vambora, não é casado. Pega ele lá, o mais novinho da galera.
Tipo, é bonitinho. E aí, assim, ela não gosta muito da ideia, mas era isso ou morrer, basicamente. E ele aceita. Ele fala, ok, se ela aceitar, vamos lá. E aí tem, né, tem uma cena que é bem, bem icônica, de que ela tá meio que digerindo, né? Que ela vai casar, sendo que ela já é casada, né? E tudo mais. Isso, gente, passou um tempo, tá? Porque se a gente ficar aqui contando pouquinho em pouquinho, a gente vai ficar aqui horas e horas e horas e horas. Mas ela ainda tem o marido dela, né? Lá no século XX. Só que ela precisa casar ali. Então, assim, ela não é realmente casada ali. Ela pode casar, mas ela tem outro marido lá. É uma confusão na cabeça dela. E ela tá lá digerindo, sentadinha, naquele lugar lindo, cheio de flores e árvores. Tá bebendo, porque a Claire também entorna bastante. Ela
Ela é boa
sabe.
nisso.
É. Tá lá bebendo. E aí o Jamie vai conversar com ela, né? Tipo, oi, e aí? O que que tá acontecendo? O que que tá rolando? E aí ela fala pra ele, tipo, você não tá incomodado com isso não, meu filho? Tipo, você, né, solteiro, nunca casou, você é novo, né? Pode casar aí com uma menina nova, que nunca casou antes, nunca teve nenhuma experiência antes e tal, não sei o quê. Não te incomoda ele? Não. Aí ela, não te incomoda que eu já tive, né, experiência antes com um cara, já fui casada e tudo mais, e ele não me incomoda. Se não te incomodar que eu nunca tive experiência antes, a gente fica. Quê?
Não, e o episódio termina assim, né? Ele colocando, jogando aí a intriga e sai, deixando sozinha lá. Segura
É,
essa aí.
exatamente. E assim, gente, a gente está falando desse jeito, mas de verdade é uma coisa muito legal de abordar a dinâmica e o relacionamento. Óbvio que principalmente, né, pela época e tudo mais, mas ainda assim até hoje, entre uma mulher que já foi casada e, enfim, tem experiência, né, de sexo e tudo mais, com um cara que é virgem, que nunca transou. Normalmente é o
Sim.
oposto, né? E ele ali, ele coloca aquilo como, para ele não tem problema nenhum, como não deveria ter. Mas a gente sabe que para muitas pessoas, teria. E aí é muito legal, porque ali já é a primeira coisa que bate, a gente fala assim, nossa, que diferente. Né? O menininho aí é
Por isso que a
virgem, quem
gente
diria?
É por isso que a gente fala, né? Esse título do Rei dos Homens, o Jaime é conhecido como Rei dos Homens, mas a questão é ele ser um homem à frente do tempo dele. Ele era mesmo do século XVIII, mas ele tinha. Dá para ver essa diferença de outros personagens homens de série, a cabeça deles, o comportamento deles e como o Jaime é e pensa. Então, algumas questões com relação a Claire saber mais do que ele, ter mais experiência, ser mais velha, ele não deixa, né, a masculinidade frágil bater e ele começar a demonstrar comportamentos abusivos e violentos por conta disso, né?
Exato.
Então, você imagina, um homem que estava no meio da Escócia, século XVIII, e guerras e lutas e todo, sabe, bruto, mas ao mesmo tempo. É uma coisinha assim que você fica, meu Deus, quer botar ele num potinho, né? E essa troca entre eles como casal é muito legal. Isso que Bia tá falando, né? Essa dinâmica e ao longo dos episódios é lindo de ver ele se permitindo aprender com ela, né? Não ficar naquele lugar do eu sou homem, eu sei tudo. E principalmente nesse episódio que a gente pode entrar um pouquinho. Que é o episódio icônico, toda hora a gente vai usar essa palavra, né? Icônico, icônico. Quando é episódio, é frase icônica, mas Eu acho que cada temporada tem um episódio que marca muito, e nessa primeira, o episódio 7 marca
Sete.
muito também, que é o episódio do casamento. Então, isso que a gente está falando dele se permitir aprender com ela enquanto mulher é experiente, é algo que a gente vê nitidamente no episódio 7, que também é o um episódio impróprio para menores. Vamos colocar aí.
Definitivamente.
Conteúdo adulto, Camille, conteúdo adulto, fala bonitinho. Conteúdo
Conteúdo
adulto, né?
adulto.
Esse episódio 7 é isso aí, né? A gente está falando de uma lua de mel. Ela viaja com o Frank no século 20. Para ter uma segunda lua de mel, ela cai no 18 e tem uma lua de mel com outro cara.
A
Mas.
diferença é que quando ela viaja com o Frank, ele tá lá pesquisando a árvore genealógica dele. Agora com o Jane, eles estão enfurnados no quarto. Rapidinho, só fiz
É uma
um
outra
comentário
pesquisa. É uma outra pesquisa, Bia. O que que é isso, pelo amor de Deus? Né? Ela está conhecendo mais de um morador escocês, uma pessoa ali daquela região. Sei lá, né? Cada um olha de um jeito. É uma pesquisa. Jamie Fraser. E realmente é uma pesquisa muito detalhada. Claire é enfermeira, extremamente inteligente. Ela é uma mulher que sabe o que faz, sabe manusear bem o material que ela tem ali para trabalhar. E esse episódio é incrível. Que de hot também é muito emocionante. É muito lindo a cena do
Então,
casamento, todo o contexto.
sim,
É
então.
assim.
Também essa, você estava falando dessa questão do rei dos homens, que a gente está falando aqui muito, mas não é uma questão da gente romantizar o cara, não. Isso é muito uma brincadeira, uma forma de falar. Porque é num contexto de ele, ali dentro da série, os personagens, ele é o rei dos homens, porque não tem ninguém parecido com ele. Mas, assim, ele não faz mais do que obrigação. Também, sabe? Em muitos momentos que eu digo, mas ainda assim, são coisas que a gente não vê com tanta facilidade por aí relacionado a homem, né? Então é por isso que a gente brinca e chama ele de rei dos homens, mas isso é uma brincadeira mesmo. Mas ele é incrível, ele é um personagem incrível. E assim, esse episódio, gente, como Camila está falando, a Claire, ela sabe muito bem como, né, ali usar os seus poderes, e como ela é uma ótima professora. E ele tem muita paciência, né? Assim também. Porque eles têm que confirmar o casamento deles e tudo mais, e lá é aquela coisa, tinha que provar que o casamento foi confirmado, né? Então eles ficam lá em cima e fica todo mundo lá embaixo esperando acontecer. Horrível, né? Mas enfim, ela tá extremamente nervosa, né? Claro. E ele tá lá, ele fica só esperando, ele conta um monte de história, tipo, passa horas e horas e horas, até ela falar, então, vamos lá. Né? Pra primeira vez deles lá. E é muito legal porque a gente vê a evolução, sabe? Como que é a primeira vez, depois a segunda vez e tudo mais. E cada cena de sexo nessa série, mas vamos falar aqui do episódio, significa uma coisa, significa mais um pouco de como esses dois estão se conhecendo, como eles estão se conectando mesmo, né? O laço que eles estão criando ali. Então, assim, sim, as cenas de sexo são, assim, bastante explícitas, mas não é nem um pouco vulgar, não chega nem perto de vulgar. Fica muito bonito e não é barato, não é a troco de nada. Então,
Não, é.
são todos
Mas eu
para
acho que tem
contar a
que
história.
ter essa cabeça, né? Tem que assistir também com esse olhar de que tem um contexto, de que tem uma história. Não é indo procurar só a parte do sexo e putaria e seja o que for, né? Por mais que muitas pessoas na internet falem de Outlander com esse contexto também, uma série para isso, mas tem muita coisa em torno, né? E eu acho que tem algo muito especial que eles conseguem fazer para não deixar dessa forma vulgar, e só aos poucos, assim, a gente vai vendo em episódio essa conexão. Começa aí, mas a gente vai vendo que é uma conexão surreal do casal, que no
Que vai se
final, assim,
fortalecendo cada vez mais.
cada vez mais, entendeu? Começa, é como um divisor de águas. Antes e depois do episódio 7,
Exato.
é como se tivesse um divisor de águas nessa primeira temporada. Daí a gente vai vendo essa questão também do homem protetor que o Jaime é, e, nossa, se falar em fazer alguma coisa contra a Claire, ele vira o bicho, realmente, ele fica doido, assim, ele prefere que aconteça com ele e não com ela. É. Então fica muito esse negócio, não é apenas um marido que casou com ela para poder salvar a vida dela e tal, não sei o quê, ele pega aquilo ali para...
Uma responsabilidade, é para a vida aquilo.
É honra mesmo, né? Tinha um pouco essa questão da honra, né, para o homem naquela época, né?
Ele fala isso para ela, né? Que ele deu o nome, o clã dele, a casa, tudo para ela, assim. Então, tem todas as questões. E, assim, ele é, de um todo, um personagem protetor com todas as pessoas que ele ama. E ele é essa pessoa que ele vai entrar na frente de você se alguém estiver tentando te fazer mal. Ele é essa pessoa. E com ela é num nível surreal. Então ele vai fazer o que for por ela. E é claro que a gente vê que com ele isso vai acontecendo primeiro, mas a gente vê que com ela ela vai se derretendo, sabe?
Uhum.
Mesmo tendo ainda essa culpa por conta do Frank e tudo mais, ela vai se derretendo aos poucos, vai se entregando cada vez mais a ele, assim. E ele sempre foi desde o início, ele já tava vendido desde o primeiro olhar.
Desde o primeiro olhar. Mas, como Bia trouxe, a Claire, à frente do tempo dela, né, ousada, ela não baixa a cabeça, então ela ainda teve que entender e aprender muito o quanto o jeito dela de ser poderia trazer problemas para ela na época que ela estava, no lugar em que ela estava. E vocês sabem, né, ela sendo, vocês sabem assim, né, a gente estava falando já, mas sendo enfermeira, vindo de um outro século, né? Dois séculos à frente. E ela é daquele jeito, né? Viu que está acontecendo alguma coisa, ela pode fazer, ela pode mexer, ela vai e faz, né? Viu que estavam mexendo errado no braço do Jamie, ela foi se meter. Então, qualquer coisa que estivesse acontecendo e ela, na área dela, pudesse fazer, ela estava fazendo. E isso, para a época, trouxe olhares, fofocas, preocupações. E, para piorar, um momento caça às bruxas, né? Porque mulheres que soubessem fazer coisas que ninguém tinha como explicar...
Mesmo.
Exatamente. E já era algo que acontecia naquela época, né?
Uhum.
E aí veio uma outra mulher que ninguém conhecia, como a gente falou, né? Uma estrangeira. E ela estava lá, de repente, sabendo uma coisa que, tipo, ninguém fazia ideia do que era.
Ela
é como se tivesse sido inventado.
Ela cura um menino que o pessoal diz que foi possuído pelo diabo e que todo mundo que tinha sido possuído pelo diabo daquela forma ali tinha morrido, mas ela cura ele. Que no caso, não era uma possessão. Ele estava doente e ela cuidou dele. Então, isso vai trazendo, chamando muita atenção do padre e, enfim, de outras pessoas, né? E ela ainda faz uma amizade aí com a Gales, que é...
Pois é, não
ajudou,
no
mínimo,
né?
Questionável, né? Que é uma
com
também
certeza.
Que chama atenção. A ruivinha chama atenção.
Muitas histórias por trás da Gales também. Mas naquela época era tenso. E esse também é um episódio que me marca muito, que é o 11.
Uhum.
Gente, aquele julgamento... The Devil's Mark. Aquele julgamento... Nossa, tem episódios em Outlander que é assim. A gente fica com a mão no peito, parecendo que vai, sei lá, o coração vai sair pela boca. A gente fica sem respirar às vezes, a gente nem percebe. Aí quando
isso.
Se acalma... Aí volta a respiração. Ai, ufa, foi.
Exato.
Porque, nossa, ela sendo julgada como se fosse bruxa.
E as duas, né? As duas estão sendo julgadas.
As duas. Aquilo e que, gente, aquelas pessoas realmente queima. Parecia um espetáculo. Era surreal.
Horrível.
Para a sorte da Claire, realmente, ela tinha o Jamie.
Uma coisa só para dar um contexto, o Jamie foi mandado aí numa missão, então ele não estava lá quando ela foi presa, né? E aí, nesse episódio todo, a gente tá assim, meu Deus, o Jamie tem que chegar, E aí a gente pois vai é. Vendo toda essa... Ai, meu Deus. Elas estão sendo julgadas. E é tudo horrível. É horrível o que falam delas. E a gente vai, assim, vai chegando, né? O episódio vai passando, e a gente, meu Deus, o que vai acontecer? Porque o negócio tá indo todo para um lado de que, né, vão colocar elas na fogueira. E aí, no final das contas, Jamie chega e consegue salvar a Claire. Com a ajuda da Gaze, a gente não pode deixar isso de lado. Sim, esqueci disso. Ela mostra a marca da vacina dela, que todo mundo tem, né? Essa marca aqui no braço. E diz que aquela ali é a marca do diabo. Porque na época ninguém tinha, né? Não tinha vacina. As pessoas não tinham aquela marca. E aí ela tira a roupa, diz que está grávida do diabo. E aí é uma coisa terrível, né? Carregam ela para fora. Não falam que vão queimar ela, não sei o quê. A Claire fica péssima. E aí o Jamie tem uma conversa com ela, que ele senta e fala, então, né, você precisa me contar o que está acontecendo, porque eu sei que tem alguma coisa. Ele pergunta para ela muito sério, você é uma bruxa?
Eu tô rindo porque eu tô lembrando da cara dele, olhando aquela marca da vacina, e tipo assim, pra ele que não sabia, tipo, se ela for uma bruxa.
Porque ele vê a marca na Gales e ele sabe que a Claire tem, né?
É.
E aí ele fala, ele pergunta, você é uma bruxa? Porque a marca que ela tem, eu sei que você tem também. E aí ela vai e fala, ela fala tudo pra ele, assim. Essa cena, gente, eu amo essa cena. É claro que eles não passam, né? Ela contando tudo. Tem o início dela falando. E aí a gente vai vendo, tem a trilha sonora e tal. A gente vai vendo ele andando de um lado pro outro, escutando ela. E aí no final ele senta do lado dela. E aí ela fala, você deve achar que eu sou maluca. Ele, não. Eu acredito em você. Tipo, agora muita coisa faz sentido, inclusive, né? Muitas coisas aconteceram e ela falou e tudo mais, e fazia sentido. E a gente fica, ele acredita nela.
É um homem que raciocina, Brasil. Ele pensa e escuta ela, não sai dizendo que ela é louca. Isso já faz uma grande diferença.
Exato.
Mas e aí a gente entende, né, essa parte do quanto é incrível para ela também que ele acreditou. Ela também fica com essa cara que a gente fica quando assiste o episódio.
Fica, ela fica super. Porque tem também, agora eu lembrei de uma coisa. Depois que eles se casam, ela é capturada, né, de novo pelo exército britânico, e é porque ela tenta voltar para as pedras lá, porque ela quase foi estuprada de novo. Enfim, é tudo uma coisa leva a outra. E aí eles têm que salvar ela, né? Resgatar ela de lá e tal. E é uma coisa muito difícil que eles precisam fazer, porque eles estão em poucos números, e para onde levaram ela, uma prisão bem guardada e tudo mais, mas eles pegam ela e tal. E aí ele tá, é a primeira vez que você vê ele com muita raiva, né? Eles têm a primeira discussão, tipo, mega discussão deles.
Que cena.
Que a gente ama. Que ela, gente, meu Deus, a mulher não arreda o pé.
Não.
Muito maravilhosa. Mas ele fala, né, com relação a você não colocou só você ou só a mim em perigo, você colocou todos os caras aqui que foram junto comigo para poder te tirar de lá. E aí ela vai, pede desculpa e tal, ela vê que aquilo ali acabou sendo realmente uma coisa inconsequente, né? E aí ele vai e fala, então tá bom. Mas aí de noite eles estão no quarto e ele fala, então vamos lá, vamos acabar logo com isso, vou te ensinar aqui uma lição, né? E aí ela, como assim? Eu já pedi desculpa, tipo, já foi, né? É isso? Ele, não, então. Não é assim, né? Eu preciso te bater. Ela, não, 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 não. E aí tem toda aquela cena, né? De que ela foge, ela taca 500 mil coisas em cima dele, mas ele bate nela, tipo, daquele jeito mesmo, na bunda e, né? Enfim.
Gente, chega a ser ridículo.
É.
Porque era uma coisa que ele tinha que fazer.
Você
por causa
via
da
que
honra,
ele, não,
né?
Ele não queria.
Ele não
ele
queria,
não
todos
queria.
Os caras do clã estavam esperando, tipo assim, epa, até ele vai bater nela, ele vai dar uma coça nela, ele vai mostrar quem é que manda, um bando de macho escroto esperando ele deixar a Clé lá, ó, lanhada, E aí ele tem que fazer, mas depois ele se arrepende, né? Ele nem queria ter feito aquilo.
Não, ele de cara não queria. Você vê quando ela começa a fugir, ele fala, ah, cara, quanto mais você fugir, mais vai demorar, vai ser rápido. Tipo, vem aqui.
Ai, gente.
E aí, enfim, ele bate, ela fica puta com ele, né? E aí tem toda essa história e tudo mais. Ela fica sem falar com ele, assim, sabe? Ela não quer falar com ele, não fala com ele direito. E ele fica... Ele começa a pensar uma outra coisa que, né, deveria ser normal, mas não é tão normal assim. Ele começa a refletir. E aí, no final das contas, ele vê que aquilo ali não é uma coisa que ele falou. É uma coisa que eu vi meu avô fazendo, meu pai fazendo, meus tios fazendo. É uma coisa que eu vejo todos os homens fazendo em todos os casamentos. É, eu fui ensinado dessa forma, mas eu percebi que não é assim que funciona com a gente. E aí ele faz uma promessa para ela que nunca mais vai encostar a mão nela. E ele realmente nunca encosta, nunca mais encosta. E ela, muito maravilhosa, inclusive, nessa cena também, mas não vou falar mais isso não. Mas por que eu voltei nisso? Porque nesse momento, quando ele percebe, né, qual é a verdade e tudo mais, ele percebe o porquê que ela foi e tentou chegar nas pedras quando ela foi capturada e depois, né, o que acabou se tornando o motivo dele bater nela. E ele se sente culpado. Ele fala, é por isso que você... Foi por isso que você tentou. Tipo, não foi você ser um teimosa apenas.
Uhum.
Foi por conta disso. Foi porque você queria voltar pro seu tempo, né? Então,
Seu tempo e pro seu marido, né? Ele também se sente mal com isso.
E aí, assim, é muito legal você ver essa percepção dele, assim, né? De que ele para pensar realmente. Ele pensa, gente. Uau, ele pensa. E aí, ok, né? E ele fala, então, vamos embora. Ela, tá bom, vamos pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra Lallybroch. Só que, no caso, ele não leva para Lallybroch, né? Ele leva ali para o Círculo de Pedras. E ele fala para ela, então, volta aí, né, para o seu tempo, para onde é mais seguro, para o seu marido e tudo mais. E eu fico aqui esperando, né, durante a noite, até enquanto ficar seguro. E depois, na manhã seguinte, eu vou para casa. Você fica aí e faz o que é melhor para você. E aí, ele deu uma escolha para ela, né? Ou ela voltar pro tempo dela, pro primeiro marido dela, ou ela ficar ali com ele. Mas eu acho que ele nem tava imaginando que ela ficaria, não. Ele levou ela realmente para ela voltar. Só que ela fica. Ela escolhe ficar.
E é uma cena muito linda, né? Ela escolhendo ficar.
Ele chora.
Ah, é muito lindo. Ah, ele chora. Depois eles transam. É lindo também.
Uhum.
É lindo também. Mas eu acho uma questão muito legal, assim. A confusão que fica na cabeça dela também, né? Ela se apaixonou. Tudo isso que ele acaba fazendo, né, faz com que ela se apaixone. Aí ela fica, tipo Dona Foi e seus dois maridos, realmente. Um marido no século XX, outro no XVIII. Até que não é tão complicado, porque não tem como eles se encontrarem, já que o Frank não é viajante do tempo.
E assim, sinceramente, eu não acho escolha nenhuma. Não acho difícil nem um pouco.
Mas é muito legal. Aí começa, né, essa questão de Lallybroch. E marido e mulher, e família de Jamie, se aproxima da família de Jamie, que ela ainda não conhece, novas aventuras, né? Como sempre, a Outlander tem muita aventura.
Muito.
E aí entra outros personagens também. A irmã do Jamie, a Jenny, né?
Isso.
Maravilhosa demais, e que fica meio assim, quem é essa Claire?
No início ela estranha, ela não tá muito afim, e a Jenny, mulher também, assim, uma super mulher, né, maravilhosa, ela é mãe de muitos filhos, cuida daquela casa, e não só da casa, né, mas porque eles têm o clã Fraser também, e eles ali cuidam de tudo e de todos, então ela é muito maravilhosa, ela e o Ian, que é o marido dela, que eu também adoro.
Uhum.
E E assim, a gente já vê uma outra representação assim, feminina muito forte, muito, muito forte, né? E aí, no início, ela e a Claire, principalmente por conta dela, elas se bicam um pouco. Mas depois é muito legal, é muito bonito de ver o quanto elas se dão bem e o quanto elas se unem para um bem maior, no caso, né? E
sempre. Ela se torna, né, da família mesmo.
Elas viram irmãs.
Fica bem e todo mundo aprende a gostar da Claire também e ela começa a se familiarizar mais com a época, com as pessoas. E aí começa, né, essa questão do Jamie saber a verdade, da onde ela veio, ela ter vindo do futuro. Então, tem guerra se aproximando e a Claire sabe o que acontece. Isso também é algo que preocupa a ela, o Jamie, e como vai ser. E aí a gente vê, assim... Não que ele use e abuse disso, mas ela chega junto e fala, não, eu vou estar com você e a gente está aqui, por mais que eu saiba o que vai acontecer, a gente está junto, e eles não arredam o pé, sabe? E aí a gente vê essa parte meio Kill Bill de Outlander rolando ao longo das temporadas, e é uma parte histórica muito legal, assim, para quem não conhece a história, né, com relação a essas guerras aí, século XVIII e XIX, Escócia, como é que foi, o que aconteceu. Foi mais no século XVIII mesmo, né? E, nossa, realmente é algo que eu fui parar para ler e entender mais depois que eu vi a série, eu também não sabia.
Eu também.
Muito legal a gente aprender isso, assim.
A gente vê uma parceria entre eles muito legal, né? E aí, nessa época aí de Lallybroch, a gente tem essa frase dela que eu falei lá no início, né? Que I'm not a meek and obedient type. Que é realmente muito icônica, né? Quando ela fala, tipo, então, eu não vou ficar quietinha aqui, calada, só ouvindo, como se eu fosse uma decoração só, uma coisinha bonita.
Não.
Né? E ela realmente
que era o papel
não...
da mulher na época, né?
Exatamente. E ela realmente não é. Ela não é e não tem como ser. E ele fala para ela, eu sei disso, mas você também precisa entender o tempo que a gente está. Então, né, eles precisam ali, agora que os dois sabem a verdade, que eles estão na mesma página, eles precisam encontrar ali um meio termo. Dela não se anular e né, não deixar de ser ela, mas também entender que não dá para bater de frente sempre. Mas ela praticamente quase sempre bate. Mas aí
ai, gente,
tipo,
ninguém segura.
Entre os dois, ela não tem filtro nenhum, zero. E o relacionamento deles é muito de igual para igual. E na verdade ele uma coisa também que é muito muito legal e interessante com relação ao Jamie é porque ele não tem nenhum medo de aprender, de perguntar. Né? Então, assim, a gente estava falando sobre essa parte dele com relação ao sexo e tudo mais, mas não é só com relação a isso, é com tudo. Ela tem muito conhecimento, ela sabe de muitas coisas, e ele, quando ela fala, ele escuta, ele pergunta, o que também não é uma coisa tão comum, assim, infelizmente.
Pois é, não é comum. Mas é uma coisa muito legal da gente ver que pode ser aprendido, né? Tem comentários de mulheres casadas que vêm ao Outlander que eu vejo isso. Meu marido podia aprender com o Jamie, e não sei o quê. Ele sabe dialogar e tal. Então, pessoas casadas que vêm ao Outlander devem ser muito engraçadas. Se não for muito romântico, se não for uma coisa de, né, curtir esse lado romântico da série, vira uma DR sinistra aí. Com relação a, tá vendo? Podia ser assim. Né? Vamos conversar mais, vamos me ouvir. É muito legal, assim, de ver. Né? Porque aí a parte do contexto histórico e guerras e tudo mais não está na nossa realidade. Então a gente pega as coisas que dá para a gente trazer para agora. Né? A Claire não baixar a cabeça, ser uma mulher mais assertiva, para a época realmente era muito ousado. E isso vai se arrastando ao longo de temporadas e a gente vai vendo como que ela continua.
Mas
um momento e as consequências disso. E Jamie, cara, tinha época que eu ficava assim, gente, eu não sei quem é que arruma mais confusão, se é Jamie ou se é Claire. Quando não é um fazendo um troço e arrumando ideia e trazendo todo mundo ficando desesperado e um salvando a vida do outro. Porque quando não é Jamie que está em perigo e Claire tem que ser a dona da situação para resolver, é Claire que está em perigo e Jamie tem que fazer de tudo para resolver. Né? É. E no final dessa primeira temporada a gente vê assim, Jamie em confusão, né? E Claire tendo que fazer de um tudo para poder resolver
faz,
e salvar,
hein?
A vida dele. E ela faz, né? Ali.
Ela viaja...
Aí ela pega e troca, né, esse lugar da proteção, né? Agora eu que vou proteger ele, eu que vou.
E ela é muito
impedir...
também. Ela é demais,
sim.
Ela é muito protetora. E ela faz muita coisa por ele ao longo dessas 5 temporadas aí. E essa, e o final dessa primeira temporada é um negócio assim, surreal. Ela viaja.
Exato.
Por toda a Escócia para conseguir encontrar ele. E... duas vezes ela passa por todos os lugares, e quando eu digo viagem, gente, não esqueçam que não existe carro, tudo a cavalo.
Ah, é.
não
era Uber, não.
Não, não tinha esses negócios aí, não. Então, ela vai realmente aonde for e ela não desiste, até encontrar. E ela encontra, né, eventualmente, e é difícil, é difícil. E aí eu acho que talvez a gente precisa falar sobre o Jack, né? Jack Randall, que ele volta aí nesse final de temporada. E a gente precisa dizer que ele é obcecado com Jamie, né? Obcecado.
Uhum.
E a gente vai vendo isso durante toda a temporada, né? Sempre tem uma coisa ou outra e tudo mais. No início parece que é com a Claire, mas depois de um tempo fica muito claro que o negócio é com ele mesmo. E ele odeia a Claire, eu acho que é uma situação de, tipo, odeio, queria ser, né?
Ah, sim, com certeza.
E aí, nesse momento, o Jamie, ele é capturado pelo Jack. É difícil, porque ele faz ali uma tortura, de todas as formas possíveis e imagináveis.
Sim.
Tortura física, mental, psicológica, emocional, sexual, é tudo.
A gente tem que falar do quanto é delicado, pode trazer gatilho. Eu lembro que, assim, né? Vendo episódios da série, a gente sempre repete aquele que a gente gosta e tal, não sei o quê. Ou mesmo que não tenha gostado tanto, quer ver de novo e tal. Esse último episódio da primeira temporada, né, é muito difícil de você rever, né? Episódio 15 e 16 são difíceis. Então, assim, porque o Jack é o vilão. Se tem uma coisa que a Outlander manda muito bem também...
Vilania.
Vilania, porque os vilões dessa série são os vilões. Os vilões. E aí, eles não duram muito, graças a Deus, ao longo, né, das temporadas, então eles vão renovando. Então a gente vai vendo a superação aí dos níveis da vilania. E o Jack, ali naquele momento, tortura não só o Jamie, quanto a quem assiste, né? Porque é uma questão bem pesada, sei lá.
E eles também não pegam leve no que eles mostram, não. Então, é um negócio, assim, realmente muito difícil de ver, de assistir, mas, ainda assim, é muito, muito bem feito, né? Os atores, e aí, o Tobias e o Sam, eles estão espetaculares, assim, brilhantes, brilhantes mesmo. E é doído de ver, assim como tem ainda muitas coisas em Outlander depois disso, que é doído de ver.
Sim.
E é tudo muito claro. A gente vê, né, o Jack, ele faz de tudo também. Tipo, ele usa a lavanda, que é o perfume, né, da Claire e tudo mais. Então, ele faz todo um... que isso tem nome em inglês, eu não sei em português se tem, mas é tipo um grooming, que é tipo para aproximar mais a pessoa, assim. E o Jamie, ele tá num estado extremamente vulnerável, ele tá com muita dor. E também tem a situação de que ele fez o Jamie aceitar, porque a Claire tenta uma primeira vez socorrer ele e tal, mas o Jack chega e aí, para salvar a Claire, o Jamie fala, então, ok, você faz aí comigo o que você quiser, mas deixa ela livre. E aí é nesse momento assim que ele realmente ele se entrega, o Jamie. Ele, então, vai ser isso e acabou. E aí é complicado de ver, muito, muito. No final das contas, a Claire e, enfim, Murta, quem tá com ela lá, consegue resgatar o Jamie e levar ele lá pro monastério, né? E ela faz, inclusive, a primeira cirurgia dela ali. Uhum. Ela é enfermeira, né? Então, ela nunca tinha feito. Ela faz a cirurgia na mão dele, porque a mão dele tá toda ferrada. E ela cuida dele e tal, porque, claro, ele não tá nem um pouco bem fisicamente. Mas ele também não tá nem um pouco bem psicologicamente, emocionalmente. E aí temos aí... Ele não tá querendo viver. Não tá vendo aí muitos motivos para isso. E ela precisa ali encontrar alguma maneira de ajudar ele. Ela tenta de maneiras diferentes e, no final das contas, ela consegue fazer ele, pelo menos, levantar um pouquinho e falar, ok, vamos seguir.
E não é uma coisa fácil, né? Ele fica um tempo mal, assim, a gente não tem como... Mexe muito com a pessoa, com o psicológico, e ele fica mal um tempo, dá para ver, assim, tanto ele não sabendo lidar, quanto ela tentando aprender a lidar. Mas, de novo, né, como o casal se conecta, como eles tentam ajudar um ao outro, e aquele negócio: estamos na merda junto, e vamos sair dessa merda. Então, eles são assim. Né? Então, a gente tem assim, esse desfecho da primeira temporada com um clima pesado, mas, ao mesmo tempo...
Esperançoso.
Esperançoso, trazendo novidades, né? Trazendo aí
eles
uma
indo,
nova fase do casal.
Eles estão indo para a França, né? Para poder fugir aí do mandato de prisão dele, porque ele está com o mandato de prisão em vigor. E aí, nesse caminho, ela conta que está grávida. Então, acaba com esse tom de esperança mesmo, né? Eles estão indo para novos ares e eles estão aí com uma gravidez que foi muito desejada aí pelos dois. E ali também eles decidem que eles vão tentar impedir o levanto jacobita, né? Porque a gente, historicamente, a Claire sabe que os jacobitas, que é a parte dos clãs escoceses, vão perder a guerra, né? E assim, perde muito feio mesmo. E ali eles tentam mudar, decidem que eles vão tentar mudar a história. Porque tudo vai começar lá na França, e já que eles estão indo para lá, eles vão tentar mudar isso daí.
Vamos falar um pouquinho do que a gente viu dessa segunda temporada, como que foi essa questão aí de tentar impedir essa guerra, ou pelo menos não ser tão difícil quanto parecia, né? Mas a Claire ainda estava tentando entender o quanto ela poderia impedir, que é aquele negócio, né? Efeito borboleta. Isso. Como que você vai mexer no negócio que já aconteceu, né? Então, a gente vai aprendendo junto com ela ao longo dessa segunda temporada, como que foi feito isso aí. Nessa nova aventura indo para a França, ainda tem, por mais que tenha essa notícia da gravidez, é uma coisa que ainda vai dar tempo de assentar, né, de digerir a ideia, mas o Jamie não tá nada bem, então são cenas muito difíceis também, muito triste, né, ele bem depressivo, bem mal, não se reconhecendo, pois é, pesadelos, e falando não ser mais homem, não ser mais o mesmo homem, e a Claire tenta se aproximar dele também, né,
também
uma questão de
muito.
Fazer um carinho, de estar ali com ele, de recuperar o casal, homem e mulher, e é difícil para ele, ela também fica sem saber o que fazer, ela fica confusa, às vezes com raiva, não sabe por onde começar, e ninguém ali também sabe como falar com ele, né, ou palpitar, ou dar uma ideia, ou qualquer coisa, pelo amor de Deus, não tinha terapia de casal naquela época, então como que eles iam se resolver? Ele foi, gente, né, estuprado, e foi absurdo. E ele se confundiu também, porque teve uma hora naquela tortura psicológica que parecia, entre aspas, né, que ele estava gostando. E isso dá um nó na cabeça. Então, o Jack foi muito ruim nisso,
muito
né?
Cruel.
Fez o cara delirar, achando que estava com a Claire, e pegou pesado real. Então, é algo que deixa mesmo a pessoa mal durante um tempo, e muitas coisas vão acontecendo, às vezes ele fica sem falar com a Claire, passa direto e fica longe, né? A questão do toque, do corpo, vai se perdendo, porque ele não sabe como é que volta. Então, a gente vai... Dói na gente também ver isso, assim. Mas vamos vendo ao longo dos episódios como eles vão voltando, porque as cenas de sexo, realmente, como Bia trouxe, não são à toa, elas não são do nada, tem contexto, eles conseguem recuperar, tem, e é uma frase que a Claire fala, claro, como eu li no começo, né, do episódio, que o sexo para eles é uma ponte de conexão, então, às vezes, quando você não tem nada para falar, ou você não sabe como falar, para eles é o toque, né, é o encontro dos corpos, que dizem tudo que não foi dito, não foi verbalizado, né? E o sexo faz isso. E assim, eles conseguem, brilhantemente, eles conseguem. Uhum. Se não me engano, nessa temporada tem uma das cenas mais lindas de sexo,
ela
que é quando
tá
ela
grávida.
Tá grávida. Meu Deus!
Com aquela luz azul.
É absurdo de lindo aquela cena. E uma...
Eles tinham
acabado
de discutir.
Nada gratuita, mas... Tinham acabado de discutir. Por quê? Porque o Jamie foi fazer merda, né? Foi ver se a mulher era homem o suficiente, nananã, não sei o quê, outra mulher.
Foi ver se
sei
ele
lá,
conseguia.
Mas viagem danada. Ver se ele conseguia, né? Pra não fazer vergonha com a mulher dele. Mas tem uma cena, assim, a cena tem toda uma beleza, né? Essa questão da gravidez, eu acho que é outra coisa também que se discute.
Outra coisa.
A gente falou isso no podcast de maternidade também. Quando se é mãe, ou se torna mãe, ou se está gestante, parece que o sexo não existe para a mulher, uhum. E a Claire traz essa visão da beleza da mulher nesse contexto mãe, e nada de puritana, né? É uma cena muito sensual, muito linda, e eles fizeram brilhantemente, eu acho, sério, aplausos, aplausos, porque essa cena é icônica.
Sim. Com certeza.
Ai, não tem como.
Essa parte toda aí da França, enquanto eles estão na França, é bem, assim, complicado, né, pro casal. Porque eles estão muito, muito focados nessa parte aí de mudar a história. E a Claire tá batendo de frente aí com um certo conde, né? Ela não tem limites, essa mulher. Ela não tá nem aí para quem é. Ela só bate de frente porque tá tudo errado, então ela vai. E o que, né, minha personagem favorita, então, é claro, muito maravilhosa. E aí eles vão, aos poucos, aí, tentando mudar essa história, e, né, o Jamie consegue se aproximar do Príncipe Charles, que é o início aí, né, de toda essa revolta jacobita e tudo mais, só que eles não vão conseguir, né? Porque não tem essa história aí de mudar a história. A gente sabe que não dá muito certo. E as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. E nesse meio, eles também descobrem que o Jack não morreu quando eles foram resgatar o Jamie, eles tinham achado que o Jack tinha morrido porque uma porta de madeira enorme cai em cima dele. Mas ele não morreu e eles descobrem que o cara tá vivo. E a Claire fica super preocupada de como vai ser a reação dele e tudo mais, só que ele fica feliz porque ele vai poder se resolver ele mesmo com o cara, né? Aquela coisa lá. Então, em algum momento lá, o Jack aparece na França, porque aquele homem é um... é o capeta mesmo. E aí eles têm uma discussão por conta disso e tudo mais, porque ele quer chamar por duelo, a Claire pede para não, e a Claire não quer porque ela acha que o sem o Jack, né, se o Jack morrer agora, o Frank não vai nascer lá na frente.
E ainda tem isso na cabeça dela. Meu Deus do céu.
Eles têm aí essa discussão e tal, e aí ele promete para ela que não vai realmente fazer isso, porque, mas não é porque ela tá pedindo, não é por causa do Frank, é por causa da gravidez, é por causa dela e da criança, né? Porque como as coisas, por onde, o caminho que as coisas estão indo, ele não sabe se aquilo ali vai dar certo. Então, se chegar no momento que tiver que ter a guerra, ele quer que ela volte e que ela tenha para quem voltar. E é por isso que ele diz que não vai fazer o duelo lá com o Jack. Mas coisas acontecem e o duelo ocorre. E ela descobre, ela fica com muita raiva e ela vai atrás, né? E aí, quando ela chega no lugar, que ela tá vendo lá o que tá acontecendo, ela começa a se sentir mal e tudo mais. E ela começa a sangrar. E chegam os guardas, né, lá da França e tudo mais, porque duelar era crime. O Jamie é preso e a Claire vai pro hospital. E aí a gente tem também um dos episódios mais tristes e lindos de Outlander.
É, porque assim, a gente falou de drama e Outlander, quando fala em drama, é drama real. Assim, essa cena, né, ela vê o duelo, a gente vê a raiva, a decepção, e a gente fica junto com ela naquele sofrimento, assim, inacreditável.
Que a gente não sabe, né? A gente não sabe o que aconteceu, e a gente só sabe que ele deu a palavra dele. Pois é. Olha... E aí tem um episódio muito triste, mas que também eu acho que é muito importante, é um tema muito importante a ser tratado, que essa é a perda, né, da criança, porque infelizmente o bebê nasce morto. E aí é um assunto também que eu acho muito, muito relevante também, assim, de falar, né? A pessoa, ela carregou ali a gravidez. Ela estava realmente quase parindo naturalmente, estava quase na hora. Mas, no final das contas, a criança nasce morta. E aí a gente vê o sofrimento dela. Que, assim, Katrina Balf, né? Que atriz maravilhosa, ela entrega tudo nesse episódio. E é um episódio que eu vi mais de uma vez e todas as vezes eu chorei. É muito, muito bonito. E aí, assim, no final das contas, né, quando ela volta para casa e tudo mais, ela descobre o que aconteceu. Nesse meio tempo, eles meio que adotaram um francesinho, que é o Fergus, que a gente ama de paixão.
Muito! Milord, milady, não aguento!
Coisa mais linda, muito linda. E aí a gente se apaixona, né, por ele, junto com os dois também, que pegam ali para adotar mesmo. Mas ele também não é Flock Cheire, não, tá, gente? A introdução dele ali é até engraçada, enfim. Mas aí ela descobre que De novo, né? Outro assunto aí pesado. Ela descobre que o Jack abusou do Fergus. E o Jamie chega e vê e tira ele de cima do garoto. E ali ele desafia um duelo, né? Foi ali que ele desafiou para um duelo. E tadinho, o menino tá tendo pesadelo, ele tá se sentindo mal, que ela perdeu a criança e ela não está bem, e ele está preso, ele está, tadinho, se sentindo péssimo. Mas aí ele conta para ela o que aconteceu, e aí depois disso ela vai lá ver com o que ela pode fazer, né? Para soltar o Jamie. Também não é nem um pouco fácil o que ela precisa fazer, porque naquela época, né?
Parecia que tudo se resolvia assim, né? Era sexo, estupro. E aí a gente tem um contexto muito delicado nessa série sobre isso. Aí nos próximos episódios a gente pode falar mais, claro. Mas é como se fosse realmente uma mercadoria, sabe? Um corpo e servir para isso, assim. Ao mesmo tempo que o sexo entre Claire e Jamie tem um contexto, tem uma conexão, tem uma outra pegada, em outras cenas, em outras situações, tem sim esse ar de poder, de vulgar, de sujo, de punição, sabe? Infelizmente tem, e não para por aí. A gente tem 5 temporadas e tem. E essa questão, assim, o Jamie não ia descumprir uma promessa que ele fez para Claire. Só que, poxa, né? Um menino. Eu lembro que quando eu vi o episódio, eu também fiquei assim, gente, o Jack pirou, é um menino. E sério, não teria como. E esse lado protetor do Jamie, quase um pai pro Fergus ali, em pouco tempo, fez com que ele não aguentasse, fosse defender ele, né? Então, para também livrar ele, é isso que eu falei, né? Toda vez, quando um não se mete em confusão, é o outro. Então, é Claire tentando salvar Jamie, Jamie tentando salvar Claire, e para Claire salvar o Jamie, realmente foi algo que emocionalmente dava para ver. Realmente essa atriz, eu não vou falar um palavrão aqui, meu Deus do céu, muita coisa acontecendo emocionalmente na cabeça dela, e ela ainda teve que se prestar, né, a ser usada, literalmente ser usada assim, o corpo dela, para poder salvar o Jamie. E ela não estava nada bem, ela tinha acabado de perder a filha. Como é que pode, sabe? Então, nossa, tem coisas emocionantes em Outlander que você não sossega, você fica falando e você fica pensando e você fica, como é que a pessoa conseguiu, como é que pode? A gente fica, é assim mesmo que a gente fica vendo a série, vocês não, é assim, é uma cena muito difícil, gente. Tem cenas que são dificílimas. Ou a gente é sensível demais, ou realmente eles, sei lá, porque são cenas bem complicadas. Eu tô falando e eu tô lembrando dela com aquele vestido. Tá, figurino, segunda temporada. Palmas de novo, tá?
Pelo amor figurino. De Deus, sim, o vestido vermelho.
Figurino.
Né?
Ó, e aí ela levantando aquele vestido, momento meio The Handmaid's Tale. Falaremos dessa série ainda. Falaremos dessa série ainda aqui no Sessão Maratona. Aguardem. E aí foi bem isso. Então, cara, quando eles se reencontram, né? É uma briga danada. E eu dou razão para ela também, né? O homem some, ela perde a criança e ela não tem aquele acolhimento, mas ele também foi preso, salvando o Fergus, uma confusão. E quando ele. E tem uma coisa da série que a gente ainda não falou, essa palavra faz parte: intensidade. Tem cenas ali que são assim, sabe? É no drama, é nas brigas, é na guerra. E é uma discussão também muito intensa deles dois. O James sabe que está errado, a Claire sabe também que, né, ele estava mal, estava no pior momento. Mas assim, foi uma briga feia de novo, um sentimento meio. E aí vem, né, os dois ali juntos, no túmulo da filha, depois de tanta. O Jamie nem viu nada, assim, nem ele pôde. Nasceu morto, mas assim, ele nem viu. Cara, e ele queria
ainda,
muito,
ainda,
né?
Ainda pegou a criança, né, no colo, ele não. E aí eles se despedem ali e voltam para a Escócia, porque eles estão, então, né? França acabou com a gente, então vamos voltar aí para a Escócia, vamos para Lallybroch. E eles voltam, né, vão para casa. E aí, assim, a gente volta para esse. Esse clima um pouco caseiro, né? Mas, assim, é claro que isso dura muito pouco. E a gente já vê.
Isso dura pouquíssimo. Quando a gente acha que respira. Ai, vamos respirar, vamos pois curtir é. Aqui um momento lindo.
Eles estão ainda lidando, né, com a perda dessa filha e tudo mais, mas o Jaime é convocado aí a levantar exércitos para a guerra, né, para a revolução lá. E aí eles vão, e é claro que Claire vai junto, porque é óbvio, você acha que ele vai deixar ela em casa e ir, igual a todos os outros homens?
Não, só que não.
Não. Tem só a Claire lá de mulher que vai para tudo quanto é lugar. Lá, tá, lá vai ela junto. mas, querendo ou não, eles usam, né? Mas que não é usar, porque é verdade. É, a experiência dela como enfermeira, né? Então, ela é essa uhum. pessoa que vai estar tá ali para, enfim, cuidar de todos eles quando necessário. E eles têm aí uma longa jornada nesse caminho aí para conseguir exércitos e pessoas para poder lutar. Ele precisa treinar essas pessoas. Tem uma parte também que é muito, muito interessante para a gente aqui, que é quando eles estão no acampamento fazendo o treinamento dos, bom, que seria, né, soldados, porque tadinhos, eles não eram ainda, eles eram fazendeiros, enfim. A Claire tem episódios claros de estresse pós-traumático, né? Ela vai ouvindo os barulhos, né, de luta e tudo mais, e você vai vendo ela voltando, né, no tempo em que ela estava lá na guerra, quando ela era enfermeira e tudo mais, e ela fica extremamente nervosa, ela, enfim, tem uma crise ali realmente. E é muito, de novo, assim, é uma coisa muito sensível, eu acho, que de mostrar, porque é uma coisa tão, tá acontecendo o tempo todo, é guerra aqui, ela sai de uma guerra, ela vai para outra, e a gente fica, nossa, é tanta informação, né, e tá tudo bem, nada vai acontecer, mas não, eles mostram que não é assim, eles têm isso tem um peso para eles, então... Ela demonstra ali que ela é forte pra caramba. Ela vai atrás, ela faz o que ela acredita que ela tem que fazer, mas não é fácil. E é muito, muito interessante. Ele conversa com ela ali, ele fala que ela pergunta se ela não quer voltar, para ela voltar com o Fergus e com ela pra casa e tal. Ela fala, não, não, não. Mas é muito interessante porque a gente também tem uma demonstração aí do estresse pós-traumático aí com a Claire nesse momento.
Ah, e a gente consegue ver também o que o Jaime estava passando na primeira temporada para o início da segunda, traz isso acontecendo com a Claire também, aí a gente começa a entender, né? Personagens de Outlander vão passar por estresses pós-traumáticos, por coisas difíceis, e a gente vai sofrer mesmo, a gente vai chorar mesmo. Então, assim, quem for ouvindo os episódios, se já viu a série, peguem os lencinhos, se começar a se emocionar relembrando o que a gente está trazendo aqui, que a gente sabe muito bem como é, né? E nessa intensidade de guerra aí, coitado do Jaime, né? Sabendo como é para eles, depois de ter conversado com a Claire, ele fica ali, né? Tentando montar o exército dele e começa a guerra e é isso e é aquilo e vai acontecendo. Mas acho que para a Claire também é como se fosse uma sina, né? Enfermeira de guerra, seja no século XX ou no século XVIII. Mas era uma mulher muito forte. Ela é uma mulher muito forte. Provavelmente muitos ali desmaiariam enquanto ela está firme ali. É complicado. E aí meio que engole o que está acontecendo para focar no que está havendo agora. E o Jaime também teme por ela, né? Guerra acontecendo, é minha mulher e não sei quem, nananã. Então ele também tenta proteger ela mais uma vez, né? Que aí a gente vê... mais uma cena dele tentando salvá-la, com mais uma outra novidade, porque eles são rápidos no gatilho também, depois que passa estresse pós-traumático, depois que melhora, né? Depois que a gente fica bem, a gente começa o momento que o Larry James disse, se reconectando através do sexo também, se entendendo, como eles sabem, é uma forma de cura, eles sabem fazer muito bem, uhum. E aí já, Claire já vem com a notícia de novo, né?
Na verdade, nem é
Claire,
né?
Guerra. A ele, verdade, Bia trazendo uma outra coisa que o Jamie não. Isso daí é uma coisa que a gente esquece porque não é comum, né? Só ver isso em Outlander.
Então assim, para ir na... pra gente só fechar e entender como que acaba, né? Eles, a guerra é inevitável, eles estão vendo que vai ser inevitável. E para poder tirar a Claire dali, ele fala, então, vamos lá, vamos pro círculo lá de pedras, para você voltar lá pro seu templo e pro Frank, seu outro marido. Só que ela fala, não, tem que estar aqui, tem que estar com você, aqui é meu templo, aqui é minha casa, enfim, aquela coisa muito linda. Só que ele fala, mas não é só você. Você tem a nossa criança, nosso filho. E ela olha para ele, tipo, como é que você tá sabendo disso? E assim, pura e simplesmente porque ele presta atenção, né? Ele presta atenção ele nela e, enfim, neles, em tudo. Então, ele sabe que ela tá grávida. E ela realmente tá grávida novamente. E ele fala que, cara, não é mais só você. A gente tem que pensar nessa criança também. E não dá pra você ficar aqui com essa guerra iminente. Que vai ser, que vai dizimar. Porque é isso que acontece, né? Historicamente, eles acabam com os escoceses. É um negócio feio mesmo.
Uhum.
E você não pode ficar aqui. Não dá. E aí ela aceita isso. Aceita. É, ela entende que é...
meio que fazer... contra a vontade, mas ela entende.
É. E aí eles vão e tal. E tem toda aquela cena, né? Maravilhosa. Antes dela indo pra... dela botar a mãozinha dela lá para poder voltar pro século... 20. E é tudo muito lindo e triste. Eles se despedem e tudo mais. E aí a gente vê que realmente ela voltou. Infelizmente.
É verdade.
E a gente fica sem saber o que acontece, né? No final dessa temporada, a gente fica sem saber o que acontece com Jane. A gente só sabe o que acontece com ela. Tipo, a gente sabe, no final dessa temporada, a gente fica sabendo que ela passa 20 anos. No século 20. Passam 20 anos depois de tudo aquilo, né? Então, eles têm uma filha, né? No caso, a menina, a criança nasce, já tá grande. E aí, tem toda essa coisa, né? Que ela descobre quem é o pai dela. E tem toda essa coisa, tipo, não acredito. Mas aí, depois, as coisas vão se provando e tudo mais. No final das contas, ela não tem como não acreditar. E eles descobrem... final do final do final do final, tipo, a última frase praticamente é ela descobrindo que ele sobreviveu à guerra. E aí acaba. Então, é aquela cena, né? Aquele close no rosto dela, com aquele sol maravilhoso, aqueles olhos dela.
Aquele lenço, aquele lenço, cabelo.
Exatamente. E ela com os olhos cheios d'água. Eu acho que ela fala que ela tem que voltar, alguma coisa assim. Ela fala alguma coisa assim e puf, acabou.
Uhum. Aí deixa a gente como, né? Até a terceira temporada. E pra gente, nesse papo aqui, até o próximo episódio que a gente vai falar da terceira temporada.
Exatamente.
Ai, gente, amei esse início aqui de sessão maratona sobre Outlander. Espero que vocês gostem também e mandem mensagens pra gente. Tudo que vocês quiserem saber, quem gosta da série, quem já vê, quer trocar, fazer perguntas. Vocês têm um mês inteiro pra falar de Outlander com a gente, tá?
Por favor. A gente ama.
Amei.
Então tá bom, gente. Beijo. Obrigada. Até a próxima semana.
Beijo, beijo pra todos.
Beijo.